Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Gente boa, boa noite. A paz do Senhor. Eu acho que primeiro vou tocar um forró. Cadê o pessoal do forró? Vamos lá. Trouxe dois meninos lá do Capão Redondo para me ajudar aqui. Aplausos aí pro Capão. Eita. E trouxe meu filho lá de Teresina, mas é bonito. O pessoal disse assim, a cara do pai. E eu digo, fico todo feliz. Ei, maravilha. Ah, ele está perguntando assim, cadê aquele guitarrista abençoado para ver se eu posso tocar naquele manto ungido ali daquela guitarra? Tá vindo. Aí é do nosso, meu filho. Isso aí pode crer que isso é do nosso, viu? O que mais vocês estão precisando aí, filho? Tá tudo tranquilo? Vou pegar o manto do Fabiano aqui, do violão. Cadê ele? Pedi autorização aqui. Cadê o violão? Tá atrás aqui? É porque eu tava pedindo autorização do... Tá autorizado? Agora tem um som. Então vamos fazer o seguinte. Forró vai ter no céu também, viu? Respeito os irmãos do Rude Cruz, do Mais Perto Quero Estar. Mas vai ter uma ala do barulho lá no céu. Aí quando você ouvir o som de triângulo, de sanfona, de zabumba, de pandeiro, você vai dizer, eita, meu pai do céu, até aqui aqueles cabras vieram. Oh, meu pai querido, não é possível. Até aqui no céu. Mas é assim mesmo. Então vamos ficar de pé? Deixa eu pegar aqui outro. Ei, som, nordestino é baixo, misericórdia. Eu não sei porque, às vezes que eu venho em São Paulo, o pessoal pergunta assim, tu é nordestino, não é? Eu falei assim, mas por quê? Tem alguma coisa escrita na testa? Ele disse, não, só na cabeça mesmo, que é maior do que a dos outros. Aí eu fico preocupado com isso, esse negócio de cabeça aí. Ajuda lá o menino do baixo. Isso, ajuda lá. Maravilha. Eu sei que Fabiano saiu daqui com uma paleta, não saiu? Esse negócio de música é um caso sério. Coisa terrível esse tal de música. Tem que ter paleta. A minha eu tive que dar pro guitarrista, agora eu tô precisando de uma paleta. Por favor, se alguém tiver uma paleta aí, uma paleta. Ei, guitarrista velho, preparado. Sim. Maravilha. Agora, presta atenção aqui como é que vai ser o negócio. Primeiro vamos cantar a montanha, porque tem muita montanha aqui. Então, essa montanha ela vai se mover. Deixa eu ensinar pra vocês como é que é. Ó. Essa montanha se moverá, moverá, moverá. Essa montanha se moverá, moverá, moverá. Essa montanha se moverá, moverá. Moverá, essa montanha se moverá, moverá. Peraí, batera, não puxa agora não, não puxa agora não. Eu quero ver a montanha se movendo. Vamos ensinar, primeiro ela vai se mover para a direita e depois ela vai se mover para a esquerda. Beleza? A direita de vocês é a minha esquerda e a esquerda de vocês é a minha direita. Então vamos só ver como é que fica, se a montanha vai. Se por acaso tiver uma baita de uma montanha na tua frente e não querer se mover, você dá uma olhadinha para ele e diga assim, sai da minha frente que eu quero passar, tá bom? Aí a montanha vai se mover. Essa montanha se moverá, moverá. Essa montanha se moverá, moverá, moverá. Essa montanha se moverá, moverá, moverá. Essa montanha se moverá, moverá. Mas eu ainda achei a montanha, teve montanha. Pode ser que os jovens aqui se movam, porque
Se vocês sentirem que a coisa pra cá, pro lado dos mais velhos, tá feia, aí você diz assim, vem comigo, aí dá uma ida pra cá, tá bom? Me ajuda aí, por favor, minha filha. Vamos lá? Puxa aí, batera.
Olha aí como é que é. Se tiver inseto como um grão de mostarda, isso quem diz é o Senhor. Se tiver inseto como um grão de mostarda, isso quem diz é o Senhor. Então dirá para a montanha, ei, ouva assim, ouva assim. Então dirá para a montanha.
Eu quero ver agora o Butantã lá em cima.
Ouva assim, essa montanha se moverá.
Vai, vai,
ouverá, essa montanha se moverá. Ouverá, ouverá, essa montanha se moverá. Ouverá, ouverá, essa montanha se moverá. Ouverá, se tiveres fé como um grão de mostarda, isso quem diz é
a Bíblia, meu irmão.
Se tiveres fé como um grão de mostarda, isso quem diz é o Senhor. Então dirá para a montanha, ouva assim, ouva assim. Então virá para a montanha.
Agora lá em cima, eu quero ver essa montanha se movendo.
Ouva assim, essa montanha se moverá. Moverá, moverá, essa montanha se moverá. Moverá,
eita,
essa montanha se moverá. Moverá, moverá, essa montanha se moverá. Moverá, moverá, essa montanha se moverá. Moverá.
Oh, maravilha!
Agora, depois da montanha, assim, não tem quem segura, meu irmão. Ó.
Vem cá, Espírito, vem. Vem cá, Espírito, vem. Vem cá, Espírito, vem. Inunda meu ser, enche esse lugar com a tua presença, então.
Oh, yeah.
Vem cá, Espírito, vem. Vem cá, Espírito, vem. Vem cá, Espírito, vem. Inunda meu ser, enche esse lugar com a tua presença. Então vem cá. Oh!
A promessa do Senhor não falha, é fiel, não erra e se cumprirá. Por isso eu quero dilatar a minha alma em rei e convidar-te, venha logo, meu amado.
Vai!
A promessa do Senhor não falha. É fiel, não erra e se cumprirá.
Eita maravilha!
Por isso eu quero dilatar a minha alma e convidar-te, venha logo, meu amado.
Vem cá, Espírito, vem. Vem cá, Espírito, vem. Vem cá, Espírito, vem. Inunda meu ser, enche esse lugar. presença, então vem cá, vem cá, vem cá, Espírito vem, vem cá, Espírito vem cá, Espírito vem, inunda meu ser, enche esse lugar com a tua presença, então vem cá, oh!
É bom demais louvar ao Senhor.
A promessa do Senhor não falha. Fiel não erra e se cumprirá. Por isso eu quero dilatar a minha alma e convidar-te, venha logo, meu amado. Vem cá, vai. Espírito vem, clame ao Senhor. Vem cá, Espírito vem. Vem cá, Espírito vem, inunda meu ser, enche esse lugar com a tua presença, então vem cá.
Eu quero ouvir você cantando.
Vem cá,
Espírito vem.
Tá bonito.
Vem cá, Espírito vem. Vem cá, Espírito vem, inunda meu ser, enche esse lugar com a tua presença, então vem cá.
Oh, maravilha! Eita, glória a Deus! Isso é bom demais! Aê, agora pode sentar.
Ninguém apaga esse fogo. Aleluias. É bom demais. Glória a Deus. Deixar os irmãos ficar mais calmos aí, porque a gente fica naquele fogo, né? Trem mexe mesmo. E é bom. E coisa boa. Melhor do que aí, só buchada de bode mesmo. Eu estava ouvindo uma história. Olha que história interessante. Estava ouvindo uma história de um pai que levou o filho para assistir o culto a primeira vez em uma igreja de crente. Gente boa são os crentes. E o filho nunca tinha ido e o pai foi ensinando tudo o que acontecia. Então fizeram a abertura do culto e o filho perguntou: pai, o que é isso aí? E ele disse: filho, isso chama-se abertura, viu? Ah, que legal, muito da hora. Aí o pessoal do louvor subiram, cantaram, a coisa linda. E ele: pai, isso aí agora é o quê? E ele: ó, isso aí é o louvor. Chama momento de adoração na igreja. E ele: coisa boa, pai. Veio o momento das ofertas, pedir as ofertas, tirar as ofertas. E ele: pai, isso aí é o quê? E ele: filho, aqui é a hora do dinheiro. Eles pedem oferta para o suprimento de toda a igreja. Maravilha. Na hora da palavra, o pastor subiu, tirou o relógio do pulso, colocou em cima do púlpito. E ele disse: pai, isso aí é o quê? E ele disse: nada, filho, porque ele não obedece. Ele tira o relógio, deixa lá e ele vai até a hora que der aí. Ele não obedece a hora. Aí eu estou olhando para o relógio ali e eu quero meditar com você. Eu não sei quantos lembram, ainda era naquela salinha, a última vez que eu vim aqui. Eu acho que vocês lembram disso, né? Pastor Paulo Friso. Eu ministrando lá todo empolgado e o Paulo, muito meu amigo aqui. Eu escutei, sei que é o pentecostal, gosta do fogo mesmo. E quando ele percebeu que estava passando da hora, né, ele começou. Amém, Faraó. Não sei quantos lembram. E eu fiquei assim, né? Aí eu pregado, empolgado ali na unção, e ele... Amém, Faraó. E eu disse, meu Deus, será que é um cacoete novo dessa igreja? Eu já vi dizer amém, Senhor, amém, aleluias, amém, né, Jesus, mas Faraó. Eu sei que eu fiquei, não sei se os irmãos lembram, desci, fui até ali e naquela hora que a gente fica, ó, irmão, bota a mão no coração, aquela coisa, né, fecha os olhos. Aí na hora que pedi os irmãos para fechar os olhos, todo mundo, eu fui lá e disse assim, ô, Paulo, esse negócio de amém, Faraó, é o que aqui mesmo? É um negócio novo aqui? E ele disse, não, deixa o meu povo ir. Tá na hora. Solta o povo, rapaz. Então você já sabe, quando o pastor estiver demorando muito, vocês vão dizer o quê? São as histórias de Paulo Frizo. Nossa, vamos aplaudir o Paulo Frizo, porque toda vez eu uso ele aqui. Todas as vezes eu tenho que fazer menção dele aqui. Ele fica todo vermelho, porque ele disse assim, nunca fiz isso, nunca fiz. Gente, é sempre uma alegria poder estar com vocês. E essa noite é uma noite muito especial. Porque Deus, ele é muito especial. Porque o Espírito Santo é maravilhoso. Porque ele não precisa saber da sua reputação para ser teu amigo. Ele não quer saber do teu passado, do que você fez. Ele não quer saber. Ele é teu amigo. E Jesus disse que ele está ao nosso lado. Direito. Ele está conosco hoje, como Jesus estava com os discípulos. O Espírito Santo está contigo. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Espírito de sabedoria. Lembra que Isaías falou isso? Jó disse que ele é o Espírito de vida. Jesus disse que ele é o Consolador. Aquele que está ao nosso lado, nos consolando nos momentos difíceis. Paulo escreveu que ele é o Espírito de revelação. E nessa noite eu espero, a minha oração é que esse Espírito, ele possa tocar a tua vida. Ele possa mudar a tua história. Eu, quando saí do Piauí, nós pegamos, viemos de carro até Brasília. E de Brasília pegamos o voo até São Paulo. Mas eu poderia ter ficado em Brasília. Mas eu tinha um horário a cumprir. Eu tinha algo para fazer aqui. Então eu vim com o meu governo lá da igreja e nós viemos Brasília, mas nós poderíamos ter ficado ali. Ir lá conversar com os ministros, né? Gente boa. Com os políticos. Mas não. Nós saímos 9 horas da manhã, chegamos aproximadamente 8 e meia, 9 horas da noite. Viemos de carro, lento. A mesma distância de Brasília a São Paulo, nós fizemos em 1 hora e 25 minutos. Eu não sei de que maneira você tem chegado a alcançar os seus objetivos. Mas nós podemos ir de carro, de a pé, de bicicleta ou de avião. Essa noite eu quero falar sobre vocês, sobre o conhecer o que tem na próxima página da tua história. E eu quero ler um texto da palavra de Deus. Isso fica no livro de Gênesis, capítulo de número 37, o verso 5. Eu tenho ministrado essa palavra porque essa palavra ela muda a nossa maneira de ver como Deus trata conosco. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 37, verso 5, de número 5. Teve José um sonho. E o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse, rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo. E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam. E se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram, seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós. E sobre nós dominarás realmente. E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Essa é a palavra do Senhor. Diga graças a Deus. José teve um sonho. E quando eu olho para esta multidão, eu creio que você tem um sonho. Eu creio que Deus te deu algo. Eu creio que Deus te mostrou algo. Mas muitas vezes o que eu tenho percebido é que nós ficamos só na página dos sonhos. Nós não queremos conhecer a próxima página da nossa história. Mas nessa noite eu te digo em nome de Jesus, que você vai virar a outra página. Você vai conhecer a outra página da tua história. Agora, eu vou citar como foram as páginas, como José, ele disse, eu não vou ficar só na página do sonho. Ele teve a ajuda do pai, que disse, filho, vai lá ver como é que estão os teus irmãos. E quando José se aproxima dos seus irmãos, os irmãos falaram assim, olha lá, olha quem vem acolá. O abenegado servo do Senhor José, o sonhador. Vamos fazer o seguinte, vamos matar o sonho, vamos acabar com ele. E a Bíblia diz que eles pegaram José, tiraram a túnica de José e colocaram José dentro de uma cova, dentro de um buraco. E quando José estava ali, dentro de um buraco, ele parou, ele pensou, ele disse assim, não foi isso que Deus me mostrou, este não é o meu sonho, então o que eu estou passando aqui agora não é o fim e isso é provisório. Eu quero te dizer que o que você tem passado não é o fim, é provisório. Porque tem mais, não foi só o buraco. Isso vai passar. Tiram José de dentro da cova. Ele disse, oh, graças a Deus fiquei livre. Não, mas já tinha ali os ismaelitas esperando. Já tinham negociado com 30 moedas de pratas. E quando José vai amarrado ali, ele disse assim. Ele parou no meio daquele deserto. Ele disse assim, isso não é o fim. O meu fim não é isso. Não foi isso que Deus me mostrou. Não foi andar amarrado em meio a um deserto. Isso vai passar. E ele disse, mas eu quero conhecer a próxima página da minha história. Ele vai lá e ele já passou pela a página do buraco. Às vezes, queridos, nós nos encontramos assim, em um buraco. Olhamos para um lado, olhamos para os outros, para o outro lado, e percebemos que parece que nós estamos em um buraco. A nossa vida parece que perdeu sentido. Parece que tudo que nós fazemos anda na contramão do mundo. Olhamos para o sistema e parece, meu Deus, eu estou fora. Parece que eu vivo em outro planeta. Mas José ele disse assim, eu não vou, eu quero conhecer, eu não vou viver essa página. Eu quero conhecer a próxima. Ele vira. Quando vira a próxima página, era um mercado de escravo. E estava lá José. Um jovem bonito, saudável, que tinha enfrentado a cova, que passou pelo deserto, agora estava lá amarrado, as mãos, esperando alguém passar, se engraçar por ele e levar para sua casa. José, quando ele estava ali, ele fecha os olhos e ele disse assim, não foi isso que Deus me mostrou, isso é temporário. O que você está passando é temporário. Mas talvez você não tenha ainda atentado para virar, para conhecer a outra página. O que está escrito ao teu respeito. O que Deus tem para você. O que Deus tem para a tua vida. O que Deus tem para a tua família. O que Deus tem para os teus negócios. O que Deus tem para a tua vida espiritual. Talvez você ainda não parou para virar para outra página. Eu tenho um amigo que mora lá no Canadá e ele tem um filhinho de 5 anos e o menino fala inglês. Eu digo, 5 anos sabe falar inglês e eu com 44 não sei nada. Eu fico impressionado como é que pode um negócio desse. Mas por quê? Porque eu aprendi o A, B, C no inglês e não sei mais o restante do alfabeto. Então eu posso conhecer o restante se eu começar a estudar. Se eu virar a página e falar, ah, tem aqui o restante. Mas muitas vezes nós ficamos apenas
em uma página da nossa vida. É a página do sofrimento. É a página da derrota. É a página do fracasso. É a página da depressão. É a página da dificuldade. É a página. E nós paramos e achamos que a vida é só isso. E José estava lá. De repente passa um homem chamado Potifar e diz assim: eu me engracei com esse jovem. Eu quero ele. Vou levá-lo para minha casa. Ele levou o José. Quando José chega lá, ele começou a fazer um trabalho excelente. E ele disse: ah, graças a Deus. Aliviou. Mas aí quando ele está lá no estábulo, cuidando do estábulo de Potifar, antes dele ir para cuidar do jardim, primeiro ele colocou em ordem, eu penso isso. Ele deve ter ido para um lugar pior e depois que ele desenvolveu, organizou tudo. Potifar disse: agora eu quero você na minha casa. Mas enquanto ele estava lá no estábulo cuidando dos animais, dizendo assim: olha, vamos colocar esse capim aqui, esse cavalo não pode ficar aí, esse jegue também não, vamos fazer o seguinte, esse camelo está no lugar errado, vamos pôr ele aqui, vamos organizar esse negócio. Quando Potifar chegou, que viu, falou: quem fez isso? O José. E ele disse: parabéns, eu vou promover esse jovem, esse menino é muito bonito, vou levar ele para minha casa, vou promover ele. José chega na casa de Potifar, ele disse assim: olha José, entrego tudo nas tuas mãos. Menos a minha esposa, né? Que eu não sou bobo. Quer dizer, ele não entregou a esposa, mas a esposa estava tão doida que olhou para o cabra do José e disse assim: eita, Jesus, sangue novo é coisa boa no Egito. E esse cabra deve ser judeu. Deve ser bom esse menino. Então eu vou fazer o seguinte. Guardo. E ele disse: não. Porque, ó, Deus vai ver. Lembra daquela história? Isso aqui eu vou falar baixo, porque pode ter menino de menor aqui. E já me falaram: não fala aquilo que tu falou lá no 48 não, tá bom? Eu digo: beleza. O camarada estava lá com a namorada dentro do carro. E aí, o cara crente, né? E aí a menina disse assim: meu amor, agora só é eu, você e Deus. Pode fazer o que tu quiser. E ele falou: opa, Deus está aqui. Então eu tô fora, filho. Se ele tivesse tudo falado, se você tivesse dito assim: sou eu e você, mas você ainda foi botar Deus no meio, mulher, pra quê? Estragou. E José foi desse jeito. Ele estava numa boa. Muitas vezes a coisa fica, parece que está melhorando para nós. E aí nós paramos nessa página. Ai, graças a Deus, encontrei o emprego dos meus sonhos. Mas não é o emprego do seu sonho. Porque quando chega na sexta-feira, você está feliz, vibrando, aleluia, glória a Deus. Mas quando chega na segunda-feira, você está deprimido, depressivo, você não quer ir trabalhar e fala assim: meu Deus, eu não acredito que amanhã já é segunda e eu vou ter que fazer aquele negócio de novo. É ou não é verdade? E José, ele ficou ali por alguns minutos. Por um tempo bom. Mas ele precisava conhecer a próxima página da história dele. E ele disse assim: isso aqui é temporário. Ele fechou os olhos e disse assim: meu Deus, não foi isso que o Senhor me mostrou lá atrás. Eu tive um sonho e o meu sonho não foi esse. Talvez você esteja vivendo esse tempo. Talvez você esteja vivendo esse tempo que aparentemente é um tempo de bonança. Mas cuidado, conheça a próxima página da tua história. De repente ele sofre o assédio da mulher de Potifar e ele vai direto para a cadeia. Quando ele chega na cadeia, ele fala assim: Jesus, o que, que eu fiz? Quando vai passar? E ele diz: Senhor, mas eu quero conhecer. Quando ele chega na cadeia, que olha aquela cadeia suja, ele fala assim: vamos pôr em ordem esse negócio aqui. Ele pôs em ordem a cadeia, deixou tudo organizado. Quando o carcereiro chegou, ele disse assim: quem foi o sujeito que fez isso? Os caras: José. E ele estava ali deitado naquele chão frio, lá no cárcere de Faraó. E ele começou, fechou os olhos e pensou: é temporário isso aqui. Não foi isso que Deus me mostrou. É temporário. Mais uma vez eu repito: o que você está passando é temporário. O que você tem vivido na tua casa é temporário. O que você tem vivido, as suas lutas são temporárias. Porque Deus, ele tem uma outra história para você. Ele tem uma outra página que você precisa virar. E quando José achava que tudo ia ficar melhor para ele, nós somos iguais a esse moço, chega dois sujeitos lá vindo de Faraó e é preso na mesma cela que ele.
E de repente eles começam a conversar entre si e ele pergunta: por que você foi preso?
Ah, me acusaram. E você? Ah, me acusaram também.
Falaram que nós roubamos a taça de ouro de Faraó. Aí ele disse assim: olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu tenho uma história boa, uma coisa boa para falar e uma ruim. Vocês querem primeiro qual? O camarada disse: não, fala ruim logo. Ele disse: a ruim, amiga, é que tu vai morrer daqui 3 dias. É ruim mesmo. Imagina alguém falar isso pra você. Aí o outro disse assim: então a boa sobrou pra mim. Ele disse: é verdade, você vai voltar a servir o faraó. E assim foi. Ele disse: ah, mas presta atenção, presta atenção. Presta atenção, irmão, isso aqui é o jeitinho brasileiro, né? José era bem brasileiro. Presta atenção. Quando tu estiver lá diante do homem, sabe? Lembra de mim, rapaz. Aí Deus falou: ah, é assim, é? Pois espera aí. José, você precisa, você depende de mim, José. Você precisa conhecer a próxima página da sua vida. Não é o faraó, não é ele lembrar de faraó. Mas ele tinha feito. O cara era um baita de um empreendedor, ele tinha uma rede de contato. Ele fez um contato, ele disse assim: olha, vou dar o meu cartão aqui para você. E quando você estiver lá, se você precisar do meu trabalho, eu vou estar aqui. O cara era um baita, se você olhar a vida empreendedora de José, que coisa fantástica. Mas 2 anos se passaram. Preste atenção, irmãos, agora. 2 anos. E José ali, é temporário. É temporário. Eu preciso conhecer Deus. Eu vou conhecer essa próxima página. Ele já vinha tão traumatizado. Ele falou assim: já vim do buraco. Me levaram para o deserto. Fui levado como escravo. Fui para o mercado de escravo. O Potifar me comprou. Fui assediado pela esposa do meu patrão. Aí ele disse assim: estou na cadeia. Meu Deus, o que que ainda falta ainda? Tem momento na nossa vida que nós não queremos saber o que está escrito a nosso respeito na próxima página. Porque nós já apanhamos tanto, nós já fomos tão decepcionados, não é verdade? Fomos tão frustrados, principalmente os líderes de igreja. Eita, povo! E aí quando você sai, o líder, só abrindo um parênteses aqui, porque ele já está tão frustrado, tão decepcionado, mas ele precisa sair de férias com a esposa e os filhos. E isso aconteceu uma vez comigo. Aí eu estava fazendo uma caminhadinha ali, para um irmão, minha esposa deu aquela olhadinha, como quem disse: mas não é possível. Será que você vai aconselhar até fazendo caminhada? Será que nem aqui a gente pode ter um momento de sossego? Aí o irmão parou. Disse: não, pastor, porque eu estou com um problema, estava precisando de não sei o quê. Falei: ô, irmão, eu estou dando um descanso, irmão. É, pastor, é mesmo? Puxa vida. Pois o diabo não descansa, não. Aí eu digo: descansa não, meu irmão. Ele não descansa mesmo. Por isso que ele mandou você aqui para me atentar. Sai daqui, filho. Deixa eu fazer minha caminhada em paz aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu caminhar em paz. Essa fase do José é aquela fase que você diz assim: meu Deus. Sabe aquela fase que você olha para o irmão, aquele irmão abençoado, que às vezes você diz assim: ô, Senhor, né? Prepara e leva este vaso para ti. Não tem um irmão que às vezes fala isso? Aquele diácono que você olha e diz assim: meu Deus, quando eu chego, que olho para aquela porta, que vejo aquele indivíduo, aquele traste, me dá vontade de matar ele. Só não mato porque eu sou gospel, Senhor. Porque se eu fosse, olha, se eu não fosse da geração dos gospel, eu matava esse cara. Mas o Senhor me permite levar ele ali no quartinho de trás e dar uma chicotada gospel nele também. Porque tem esse tipo de pessoas, talvez só lá no Piauí tem, isso aqui talvez não tenha. Aquele tipo de pessoas que fica ali, sabe? Lá a gente chama assim, eu vou falar algumas palavras aqui nordestinas, atormentando. Você sabe o que é atormentar? Sabe, né? Agora, deixa eu falar da última página da história de José. De repente ele está ali deitado, ele estava pensando em tudo que tinha se passado na vida dele. Hoje você vai fazer isso. E de repente alguém chega, abre as portas, a porta do cárcere. Abriu a porta do cárcere. Alguém chega o soldado lá e fala assim: ô José, estão te chamando lá fora. Onde? O faraó quer falar contigo. Faraó? Ele disse: é, o faraó quer falar contigo. E ele disse: vamos lá. Mas aí precisava José entendia um pouco de protocolo, mas eles foram lá, deram um trato no José, tiraram a barba e chega José diante do faraó.
Aí quando ele chega, está lá toda a cúpula de Faraó. Uma cerimônia fantástica. E José, ele disse assim, eu quero conhecer Deus. Essa nova página. E naquele momento, eu creio que quando ele chega diante do Faraó, igual eu estou diante de vocês, vendo povo bonito, né? Gente bonita. Queria perguntar para o pastor Paulo Friso, para onde eles mandaram o povo feio daqui? Porque não tem ninguém feio. E não vai dizer que foi para o Piauí não, viu? José chega diante do faraó, e aí o que que acontece? Ele diz o seguinte, José, você é José? Sim, senhor. Eu tive um sonho, ele, pois não, senhor. Eu sonhei. Sim, senhor. Faz o seguinte, o senhor sonhou, teve dois sonhos. Fica quieto, faraó, deixa eu falar o que que aconteceu. O senhor teve dois sonhos. O senhor teve um sonho com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas bem bonitas e 7 espigas raquíticas. O senhor quer que eu te diga o que que é? Eu não sei não, mas Deus que eu sirvo, como é que é? O Deus que eu sirvo me revelou. Eu não sei de nada não, mas Deus me revelou que o senhor tem que escolher um líder. O senhor tem que escolher administrador e colocar nas províncias. O senhor tem que colher 20% de tudo aquilo que eles vão construir durante esses 7 anos. O senhor tem que trazer o pessoal com todo o mantimento e pôr de tudo aquilo que nos estaleiros que você vai ter que construir. E o rei começou a babar. E José começou a se empolgar. Aí ele disse, ele olhou assim. A primeira peça que ele olhou foi para aquele tal de Potifar. Ele disse, eu não vou a Potifar, você é um cara bom. Mas eu vou dizer, tua esposa é vacilona. Eu não vou te colocar porque tu é corno. Aí ele disse assim, você é até bom, rapaz, mas não dá. Porque eu soube do histórico, ela, e era com esse, né? Ah, ele deve ter dito assim, gente, cá pra nós, vamos falar só entre nós aqui. Ele deve ter dito assim, Potifar, foi esse aí, da esposa? E ele só baixou a cabeça, porque não tinha o que falar. Hã? Ele olhou para os demais, para os bruxos, para os magos, olhou para todo mundo e ninguém. Aí ele disse assim, que coisa linda, eu fico viajando nesse negócio. Teria alguém melhor? E José já devia estar assim, meu Deus, o que vai acontecer aqui agora? Sabe quando você está ali querendo que alguma coisa vai acontecer? Do que você, nobre hebreu, para fazer tudo isso que o teu Deus te revelou? Deixa eu te falar uma coisa, rapaz. A partir desse momento, quando ele falou, a partir desse momento, ele começou a lembrar do sonho. Eu tiro o anel do meu dedo, da sua mão, faço uma aliança contigo. Você será o governador de todo o Egito. Aplauda o Senhor por isso aí. Vai, vai. Aí. Aí. Segura aí. Segura aí. Ele disse, tem mais. Ele disse assim, tem mais. Presta atenção. Ninguém levantará uma palha nesta nação sem o teu aval. Olha, eu só vou ser maior do que você aqui no trono. Desceu do trono para lá, você manda em tudo, filho. Você manda em tudo. Tudo está nas suas mãos. E José disse assim, agora sim foi isso que Deus mostrou. E a partir de hoje tu não se chamará mais José. Aqui no Egito você vai se chamar Zafenate-Paneia. Porque você vai ser o salvador do mundo. Você vai ser o cara, meu amigo. Você é o cara daqui pra frente. Aplauda o Senhor por isso. Mas José, ele teve que conhecer todas as páginas da sua história. Ele esteve, irmãos, ele não ficou só na página do sonho, ele não ficou só sonhando. Ele não ficou só na página do buraco, da dificuldade. Ele não ficou só na página do deserto. Ele não ficou só na página da feira para ser vendido como escravo. Ele não ficou só na página da casa do Potifar. Ele não ficou só na página das dificuldades da cadeia. Ele disse, eu creio que tem uma outra história, tem uma outra página que eu preciso ler. E esta chama-se Página da Vitória. E esta chama-se a página de que Deus, ele vai fazer aquilo que ele me mostrou lá no princípio. Eu queria que você ficasse de pé agora. Eu não sei qual é a página da tua história que você está vivendo hoje. Mas muitas pessoas aqui, até hoje, tiveram medo de conhecer a próxima página da sua história. Mas eu quero te dizer, irmãos, preste atenção, essa noite, muitos aqui vão exercitar a sua fé, Talvez você está precisando ler a próxima página da tua história. Talvez você precisa virar a página e dizer assim, o que tem escrito nela? O que Deus tem para mim nessa página? Quais são as lições do Senhor para a minha vida nessa página? O que Deus quer fazer com a minha vida? O que Deus quer construir através de mim? O que Deus quer gerar através da minha vida? Deus não quer que você viva mais nessa página. Página de derrota, de fracasso. Página de lamentação. Página de tristeza. Que ninguém vê. Você até dá risada. Mas dentro, você está como José dizendo assim, é temporário. Aqui não é o fim. É temporário, mas não tem tido a força de ler, de conhecer e de saber o que tem para você na próxima página. Mas Deus quer que você faça isso. E como um ato profético, ao sair do teu lugar, vai ser você dizendo, Senhor, eu estou disponível para conhecer o que tem na próxima página para a minha vida, para a minha história. E eu queria que orar com você. Eu não quero orar por você, não. Eu quero orar contigo. Porque a cada dia eu descubro, eu quero saber do que Deus tem para a minha vida. Qual é a próxima página, Senhor? Essa história, irmão, também aconteceu comigo. Tudo que eu contei aqui. Deus me levou para o buraco, para o deserto. Deus me levou, sabe? Teve tempo na minha vida que eu me senti amarrado. Eu falei, Jesus, fracassei. Eu fracassei como homem. Fracassei como pastor. Fracassei como pai. Fracassei como esposo. Eu lembro que em 2009, nós voltamos para a roça novamente, né? E a minha esposa estava lá apanhando, a gente estava apanhando cimento de capim na roça de um cidadão. E a gente ali, juntando aquele capim, e eu estava como José. Falei, eu preciso apanhar esse capim, porque aqui é a minha sobrevivência. Depois que terminamos de apanhar o capim na roça daquele cidadão, a minha esposa foi fazer trufas. E do lado da minha casa tem um parque de vaquejada. E aí ela foi vender trufas. Saiu eu, minha esposa e meus dois filhos, Gabriel e Débora. E minha esposa, quem conhece, é uma mulher, meu Deus do céu, é muito eclética. Aí nós saímos quatro. Quando chegou perto daqueles bares, era só bares, era festa, era forrozão lá comendo, aquelas caras bêbado. Aí nós saímos, fomos ver os caras derrubar os bois. E minha esposa ficou lá com aquela baciazinha, vendendo as trufas. E a gente olhava assim para ela e dizia assim, nem conheço aquela mulher. Ela ficou sozinha lá. E me deu uma pena, naquela hora eu queria sumir, naquela hora eu queria morrer, naquela hora eu queria montar em um daqueles cavalos e nunca mais olhar para trás. Quando ela teve que passar 7 meses dentro de um supermercado, ela saía 6 horas da manhã, voltava 8 horas da noite. E às vezes ela ainda ia direto para a igreja. Eu falei, Jesus, o que é que eu fiz da minha vida? Eu sou um fracasso. Eu me senti tão fracassado. Eu não sei se você já se sentiu assim. E eu ficava em casa cuidando das crianças, invertei os papéis, sabe? Levando para a escola, chorando e lamentando. Mas dizia, Senhor, eu quero conhecer a próxima página da minha história. Eu sei que nesse não foi isso que o Senhor me mostrou. O Senhor me mostrou eu alimentando uma multidão de pessoas. Não foi isso. E parece que a cada dia eu olhava para a vida do José e ia acontecendo comigo. Até que um dia Deus disse assim, eu vou virar a chave então. Eu vou te tirar desse cárcere. Eu vou fazer coisas tremendas na tua vida. E eu disse, eu quero conhecer essa página, Senhor. Até um dia que eu comecei a ler. E Deus começou a operar tremendamente. E Deus vai fazer isso na tua vida, na tua história. E Deus tem mudado a minha história, minha casa, minha família. Deus tem mudado o local onde nós estamos inseridos. Deus tem feito coisas tremendas, maravilhosas. Uma cidade está sendo impactada. E alguém disse, tu vai ser como José do Egito nessa cidade. E quando eu vejo Deus fazendo o que ele está fazendo lá, a cidade não toma uma decisão. Sendo de passar, dizer assim, não, vamos ver a opinião da igreja. E eles vão lá, falam, pastor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos criar um conselho disso, um conselho daquilo. E Deus começou a fazer, falei, nós precisamos colocar a gente em todos os setores dessa cidade. É uma cidade pequena, bem verdade. Nós temos um vereador, nós temos o chefe de gabinete do prefeito, nós temos médico, enfermeiro, fisioterapeuta na área da saúde, temos nutricionista, nós temos secretários, nós temos coordenadores, professores na área da educação. Se você chega lá, que é o melhor salão de cabeleireiro?
Da igreja.
O melhor restaurante?
Da igreja.
A melhor pousada?
Da igreja.
O melhor comércio?
É da igreja.
Tem gente no Banco do Brasil?
Tem.
No INSS?
Tem.
Tem gente varrendo rua lá junto com...
Tem.
Porque Deus disse assim, vocês vão fazer a mesma coisa que José, porque você buscou conhecer a página da sua história. Essa última página. Levamos água para várias comunidades, abrimos postos artesianos em vários lugares, fazemos um sistema de horta chamado Mandala, começamos um projeto com 50 crianças, fomos para 90, de 90 fomos para 120, de 120 fomos para 150, estamos fazendo inscrição de 1.000 crianças agora. 1.000 crianças. Até julho temos 1.000 crianças inseridas no projeto, para o próximo ano 2.000 crianças. 2.000! Nós vamos atender em uma cidade que tem 11 mil aproximadamente pessoas, nós vamos atender mais de 3 mil pessoas. Levando o amor. E eu comecei a ver aquilo que Deus tinha me mostrado na visão. Você vai alimentar pessoas, não é só com pão. É no estender da mão, é no abraço, é entrando o ouvido, é falando. Se Deus fez com José e fez com o nordestino rei desse aqui, e mudou a história, e transformou, e pessoas estão indo, irmãos, desse mundo inteiro, ver os projetos lá no sertão. Temos recebido gente, todos os lugares que você pensar. Porque Deus disse assim, conheça a nova página, vire a página e saiba o que tem lá para você. Agora, hoje é com você que Ele quer fazer isso. Hoje é contigo que Ele vai fazer isso. Hoje Ele vai fazer isso com você. E a prova, se você quer realmente conhecer o que tem na próxima página da tua vida, eu queria que você viesse aqui para a gente orar junto em nome de Jesus. Venha rápido. Porque o que Deus... É como se você estivesse virando a página, você vai começar a ler uma nova história para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Deus vai fazer coisas maravilhosas na tua vida. O que você está vindo dizer para Deus é o seguinte: Senhor, eu quero conhecer a nova... Eu quero saber o que tem na outra página. Eu quero saber o que tem na outra página. Eu quero saber o que tem na outra página. Sabe o que você está dizendo aqui? Eu quero saber, Deus, o que tem na outra página. Agora, primeiramente, pense nos seus sonhos. E saiba que o que você está vivendo hoje é temporário. Não é o teu fim. 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 É temporário. É temporário o que você tem vivido. As tuas lutas, os teus dilemas... Isso passa. Às vezes nós entramos em um maior, mas é porque Deus está nos preparando para coisas grandes lá na frente. Deus está ajustando algo na nossa vida. Deus está ajustando algo na nossa caminhada. E às vezes nessa caminhada tem buraco, às vezes nessa caminhada tem um monte de coisa. Em nome de Jesus, eu quero te dizer que hoje você está dizendo assim: Senhor, eu quero conhecer uma nova página da minha história. Eu quero viver essa nova página. E não importa onde Deus vai te levar. Não reclame, não murmure, porque o Senhor, Ele vai te levar aonde você não sabe. Onde você apenas sonhou. Sonho é uma visão de Deus para nós. O sonho de Deus para você. Então eu queria que você olhasse aquilo que Deus um dia colocou no teu coração, aquilo que o Espírito Santo um dia colocou na tua vida, aquilo que o Senhor plantou dentro de você, e parece que isso não vai acontecer, engano seu. Deus, quando Ele plantou este sonho, quando Ele plantou esse sonho de conquista, esse sonho de vitória, mas talvez você tenha vivido o oposto daquilo que Deus tem te mostrou um dia, mas eu quero te dizer o seguinte, faz parte do processo. Agora o que você precisa é mudar a página. Mude a página da tua história. 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 Saiba o que tem na outra página. Começa a ver uma outra história. Começa a viver. Começa a viver uma nova história de Deus para a tua vida. E hoje, essa noite, é noite do Senhor te exaltar. É noite do Senhor te levantar. Eu declaro isso em nome de Jesus Cristo. É noite de Deus fazer com você. Te tirar
do calabouço da tristeza, do calabouço da depressão, do calabouço da derrota, e te levantar, e te dar vitória, e te dar vitória, e te dar vitória, porque Deus é um Deus de vitória, e quando Ele fala, Ele faz, Ele faz. Deus não só fala e Ele realiza. Então essa noite é a noite do realizar de Deus para a tua vida. Olha aí, meu irmão, pode ver. Deus, Ele escreveu uma nova página da tua história. Que hoje você virou. Você disse, eu não quero viver mais essa página aqui, não. Essa página de derrota, não. Essa página de fracasso, não. Eu vou viver o que Deus escreveu nessa página hoje. E muitas pessoas aqui, irmãos, vão testemunhar dessa noite. Você vai testemunhar desta noite do que Deus está fazendo na tua vida. Você vai testemunhar do que Deus está fazendo na tua casa. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Verdade. Pastor Paulo Frizo estava lembrando uma coisa. Em tudo, preste atenção, Deus tem um propósito. Então não reclame do que você tem passado, porque a Bíblia diz que mesmo na dificuldade, Deus estava com José. E o mesmo Deus que estava com José está com você. O mesmo Deus que estava com José está com você. E eu queria que você aplaudisse a Ele, porque Ele vai te levar em lugares altos. Ele vai te levar em lugar de destaque, porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor. Em nome de Jesus, prepara para conhecer uma outra história da tua vida. Hoje é um divisor de água para você. Você escreve isso, irmãos. Escreve essa mensagem no dia de hoje. Eu vim aqui no Piauí falar isso para você. Lá do Piauí para dizer isso para você. Fala para aquele povo que é um divisor de água. É uma nova história. Eles vão conhecer algo novo. Eles estão se aprofundando em algo novo. É uma nova história para a tua vida. Em nome de Jesus. Não saia daí antes de dar um abraço para o teu irmão. Dê um abraço nele. Dê um abraço ao teu irmão antes de sentar. E diga para ele aí, o que você quiser. Diga para ele aí. Diga alguma coisa. Eu não vou dizer o que você vai dizer, não. Fale o que Deus colocar no teu coração. Fale o que Deus colocar no teu coração. Fale o que o Espírito Santo colocar no teu coração. Porque hoje, Deus, Ele te fez conhecer. Você está mergulhando em algo novo na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma nova história. Uma nova história. Uma nova história. Deus escreveu. E você agora está disposto a ver. Não importa qual seja. Seja buraco ou se seja encontro com o faraó. Creia que o Senhor tem o melhor e está te conduzindo para o lugar melhor. Aleluias. Glória a Deus.